Salve, sejam bem-vindos a todos. Estamos de volta aqui ao nosso Space Sporting pós-jogo. Um jogo que estava complicado, mas que acabamos por conseguir resolver. E vamos já começar. Quem quiser ir pedindo para subir, eu estou aqui a tomar nota da ordem, portanto estejam à vontade. Já que há mais, o fiz isto também. Mas começamos por ti, Vasco. Grande Vasco, boa noite. O que é que achaste da partida? O que é que achaste de um jogo difícil, não é? Mas acabamos, o principal foi a vitória. Mas a tua análise desta partida?
Boa noite, Nuno. Pá, eu acho que não se podia pedir um jogo mais Sporting que este. Se há jogo de
É
Sporting,
mesmo.
foi mesmo à Sporting.
É
Foi um
mesmo.
jogo mesmo à Sporting, onde houve sofrimento, bolas ao poste, guarda-redes deles a fazer defesas absolutamente inacreditáveis. Parecia o Neuer hoje, a sofrer um golo contra a corrente do jogo. Mas depois a coisa se calhar menos Sporting foi conseguirmos ter matado finalmente o borrego da Áustria. Finalmente conseguimos vencer na Áustria pela primeira vez na história.
É, foi a primeira vez, não é?
Foi a
Exatamente,
primeira
primeira
vez
vez.
na história que vencemos na Áustria para competições europeias e eu não queria acreditar que a gente íamos vencer até o árbitro apitar para o final do jogo, porque precisamente não só por causa disso, mas também pelo facto da maneira como o jogo correu. Foi um jogo. Não foi dos melhores jogos do Sporting nesta época, obviamente que não. Foi na globalidade, eu diria que foi um jogo pouco conseguido pelo Sporting, mas que o que interessa no final é que nós metemos a bola lá dentro duas vezes, eles só meteram uma. E isso é o que fica. Acho que não devemos tirar muitas coisas desta exibição para ficar preocupados com o futuro. Porque pronto, foi um resultado bom. Começamos bem o grupo. Agora, aquela primeira parte foi muito penosa de se ver. Aquela primeira parte foi penosa, difícil, lento. Ou seja, nós estávamos com muita bola, mas em termos de domínio do jogo, não estávamos a conseguir impor o nosso jogo. Eles estavam-se a fechar, especialmente no último terço. Não estávamos a conseguir fazer o nosso jogo. Houve muitas alterações da equipa, é verdade.
Ou Vasco, achas, por exemplo, a questão do Morita que o Daniel Bragança teve influência nisso?
Pá, eu sinceramente gostei do Bragança e as estatísticas. Eu tive a acompanhar algumas estatísticas do Goal Point. Diziam que o Bragança, e pelo que eu estava a ver também, o Bragança francamente não teve um mau jogo. E estava até a crescer na segunda parte. Mas acho que a saída dele foi benéfica para nós no final. Aquele meio-campo notava-se que o Hulman hoje não estava a 100%, estava a perder várias bolas. E o Bragança, na minha opinião, tendo estado muito bem, tínhamos melhores alternativas no banco. E as substituições já aconteceram numa fase onde o Sporting já estava a crescer mais no jogo e já estava diferente no jogo, logo com aquelas duas primeiras alterações que tivemos com a saída do Trincão e do Geni. Para mim, o Geni nem sequer devia ter começado o jogo, porque o jogador que estava a marcar o Geni, bem, pôs-o no bolso, comeu, usem a expressão que quiserem. O Geni teve um ou dois lances bons no jogo. Aliás, ele até teve. Estou a ver aqui a SIC. Ele fez aquele cruzamento para o Trincão, onde ele tem aquele cabeceamento que o guarda-redes faz aquela defesa fantástica. Foi possivelmente o único bom lance do Geni no jogo. Mas o Geni, francamente, hoje teve um jogo infeliz. Teve bastante, francamente, mal. Por isso, eu nem sequer devia ter começado. O Ivan. Parece que o Amorim só quer pôr o Ivan quando estamos queimados, quando estamos mesmo a precisar de um resultado. Ele não pôs o Ivan no jogo agora em casa, que a gente vencemos o Moreirense 3-0, quando estava o resultado fácil, mas pôs quando estávamos empatados com o Braga e pôs agora quando estávamos empatados com o Sturm Graz. Olha, vai falar o Jokeres, não sei se queres que eu ponha aqui
Sim, se
a
puder,
sua
por
opinião.
favor, por favor.
Ora, então vamos lá por aqui.
anda lá, tem que ser agora.
Jogador sueco do Sporting, hoje voltou a ser muito importante na manobra de atacante do Sporting, quando a bola passou a chegar-lhe, é importante que se diga, fez o 1-1 e depois acabou por ser também decisivo na forma como o Sporting conduziu a um livre que deu o segundo gol. Vamos ouvir Gyökeres, o avançado do Sporting. Um compasso de espera, presumo, para que tudo esteja em condições de Gyökeres poder.
Victor Gyökeres, hello Victor. How to describe this win? Sporting was losing, but could score two goals.
Yeah, it was. We know it was going to be tough because they have a lot of energy and they run a lot throughout the game. So we need to put that performance also and yeah, match their physicality. And yeah, it was obviously tough to concede in the second half, but we kept going and we were patient in our play. It wasn't great all game, I think, but we kept going and we believed that we could score, and we scored two goals and we got the win. So yeah, in the end we got what we deserve, I think, and yeah, that's a really good win.
For you, the first match in a European competition, I imagine is incredible to score.
Yeah, it was a good feeling. I didn't have a lot of clear opportunities today, so it was nice to nick one in. And of course, when we're 1-0 down, it was important to get the equalizer. And then, yeah, Osman scored a really good goal as well.
It's incredible how many kilometers you run during the match. Aren't you tired?
Of course, I'm tired sometimes, but yeah, that's the sport you have to run, and I think it's a lot of mentality that, yeah, you keep going and just push yourself, and then think you can run a lot more than you think, and yeah, it was easy for me today, I felt.
Just a final question. Haven't you imagined this impact in such a short period with five goals already in Sporting?
I think it's four, but yeah, maybe you find the goal that I forgot. But yeah, it's nice to do an impact, as you say. But most importantly, we won almost every game, just draw one. So I think we started well as a team, and we need to keep going like this and just focus on the game we have on Monday now.
Thank you, Vitor Gyökeres, com 4 gols.
As perguntas da treta.
Epá, o nível de inglês dos jornalistas portugueses, eu às vezes fico perplexo. Não conseguem.
Ele por acaso não está cansado, tá?
Pois, não, mas o nível de inglês a fazer perguntas, às vezes fico. Aliás, às vezes não, fico mesmo. Nem sei bem qual é a palavra, fico atrofiado, não sei como é que é possível hoje em dia não haver um jornalista que especialmente quando vão falar com os jogadores estrangeiros não consigam arranjar, não consiga fazer perguntas em inglês como deve ser. Adiante.
É o que temos, adiante.
Pronto, ele disse que foi 5 golos, 4 golos, ok. Agora falou com o Coates, não sei se queres que eu ponha agora.
Não vale a pena.
Não vale a pena. Então pronto. Depois eu vejo também as declarações. Mas para fechar a minha parte, passar a palavra, hoje foi um jogo que a única parte ou as únicas partes positivas do resultado e que começamos o grupo da melhor maneira com uma vitória e que temos que começar já a pensar para o jogo do Rio Ave. E uma coisa que eu também gostei. Ok, não gostei do facto de termos começado a tomar o jogo e que aquele 11 não pareceu ser o melhor e notou-se bastante, mas permitiu que os jogadores, que digamos nucleares desta equipa que fazem a diferença, conseguiram ser descansados. O Nuno Santos, o Pote, o Edwards, talvez não, mas especialmente o Pote, o Morita e agora está-me a faltar o número, mas adiante. Permite o Armoni tem que estar a fazer esta gestão. Estamos a fazer 3 jogos por estamos a fazer 3, aliás, estamos a fazer jogos de 3 em 3 dias. Por isso, estou feliz com a vitória e temos que pensar agora já no Rio Ave. E
Muito bem.
pronto,
Mantido
estamos
por
a
aí,
viver
porque
isso.
ainda vamos falar do Rio Ave também, mantido por aí, que eu já vou fazer outra ronda. Entretanto, dar as boas-vindas a quem foi chegando, entretanto, já cá temos quase 200 pessoas, e vou passar já aqui a bola ao Fisgas, e assim Pedro Miguel Pardo, Rodrigo e o João.
Boa noite,
Pedro,
Nuno.
boa noite,
Estás-me a
estamos
ouvir? Está
na mesa.
perfeito? Pronto.
Linda mesa.
Epá, pronto, isto uma vitória é uma vitória, não é? Epá, pronto, deixa um gajo contente. Epá, mas a primeira parte, pronto, não foi boa. O estado do relvado péssimo, batatal autêntico, aquilo saltava por todo lado, parecia Alvalade aqui há uns anos, também tivemos aquele problema. Epá, a segunda. Quer dizer, sofremos um gol contra a corrente do jogo, aquilo estava. Não foi um bom jogo do Sporting, mas também a equipa. Não era a equipa, entre aspas, principal. Pá, eu acho que o Amorim fez bem a arriscar, porque é assim, se arrisca é porque não arrisca, se arrisca é porque não arrisca. Epá, há sempre crítica relativamente a correr o risco ou não. Tentou poupar os jogadores. Epá, teve a correr bem, porque nós acabamos de sofrer, lá está o gol contra a corrente do jogo. Epá, a segunda parte, sofremos aquele gol, e a seguir, epá, demos uma boa resposta. O guarda-redes fez excelentes defesas e a seguir dá um frango para o gol do Gio, não é? Porque, pronto, deixa fugir a bola, aquilo para mim é frango. Ele aproveita bem esse deslize do guarda-redes. E pronto, basicamente valeu pelos 3 pontos. E acho que assim somos capazes de conseguir fazer alguma coisa neste grupo bem feita. Epá, não tenho assim muito mais a dizer. Vou criticar o Trincão porque andou ali muito perdido, pá, o Trincão não está bem, não fez um péssimo jogo, para mim acho que foi o pior elemento da equipa. O como é que ele chama? Que entrou também, estou a esquecer dele, pá. O não, não, não,
Edwards.
o que entrou de início, o miúdo, pá, que teve lesionado, o
O
Bragança,
Bragança.
o Bragança. Teve lá momentos, mas não parece que ainda esteja bem. Parece-me que fica um bocadinho mais solto o Pote, não estando o Pote em campo, porque o Pote agarra mais na bola, quer mais a bola, e a bola vai mais para o Pote. Notou-se aí a diferença quando ele entrou. Epá, de resto, o lateral direito, o Catam, epá, pronto, é assim. Ele defensivamente não esteve bem, porque ali ele é comido ali 2 ou 3 vezes em lances. A atacar esteve bem, num outro lance, há ali um lance que ele cruza que podia ter dado um golo. Epá, a equipa, pronto, parecia-me que estava ali um bocadinho inconstante na primeira parte. Epá, depois aquilo tudo virou, conseguimos dar a volta. Epá, estou feliz pela vitória, não pelo jogo em si, apesar de ter sido uma reviravolta boa e que dá muita moral à equipa. Não gostei de ver a equipa na primeira parte, mas pronto, lá está, não foram os principais a jogar. As alterações têm disto, não é? Pronto, não estão tão rodados. Epá, mas pronto, valeu pela vitória e pá, e pronto. Ah, quanto à abertura das tochas, epá, há aí uns enjoados que vêm a meter nojo. Epá, as tochas pode-nos dar um castigo porque estamos com pena suspensa durante 2 anos, que foi decretada, se não me engano, em março. Eu por acaso até sou um dos afetados porque até já tenho bilhete comprado de avião para ir a Atalanta ver o jogo com a Atalanta e posso ser prejudicado por causa disso. Epá, mas agora estar a bater na malta que abriu as tochas e não sei o quê, epá, pronto, olha, pode ou não ser um problema. Se der só um jogo, epá, é penalizado os próximos e eu vou conseguir ir a esse. Epá, mas pronto, de resto, estou feliz pela vitória.
Muito bem. Está feito. Obrigado, turma. Obrigado, Físicos. Pedro Miguel Paiva, boa noite. Já analisou o jogo.
Alô, boa noite a todos. Saudações leoninas. E pronto, aí está, a primeira jornada da Liga Europa desta época. Uma vitória que podia ter sido muito mais tranquila se o Sporting tem encarado o jogo com uma vontade de resolver o mais cedo possível. Eu talvez olhe para o Amorim, para este jogo, e perceba que ele quis, efetivamente, dar minutos a jogadores que não têm jogado muito esta época. E ele talvez tivesse sempre a ideia que teria fogo no banco para poder a qualquer momento resolver o jogo. Eu teria entendido que o Sporting entrasse para resolver o jogo primeiro e fazer rodar a seguir, coisa que poderia, se calhar, ter dado a todos os Sportingistas uma noite bem mais descansada, menos frustrante por não ver a equipa a produzir o futebol que tem produzido ao longo desta época. Uma primeira parte que me parece que foi ali com uma missão de tentar quebrar logo o ímpeto dos austríacos no início do jogo, porque é uma equipa que vive muito de explosão, vive muito de luta física e sobretudo de força na transição da bola para o ataque. E o Sporting conseguiu, de facto, congelar esse ímpeto inicial, segurando a bola, fazendo circular a bola, mas só que fez circular a bola de forma muito lenta. E a partir do momento em que os austríacos percebem que esse era, de facto, a ideia de jogo do Sporting, portanto, tentar roubar esse ímpeto, partiram para a parte mais física que eles também gostam, que é tipo o choque, a falta, o ir à queima, coisas que o Sporting eventualmente não gosta, e muito menos os jogadores como o Bragança, o Trincão, até o próprio Geni, que de facto não tiveram no seu melhor nível, não só pela questão dos tais choques físicos que tiveram que ter com os austríacos, mas também e sobretudo porque o Batatal que nos ofereceram esta noite na Áustria de facto também não potencia a qualidade que estes jogadores têm. No entanto, no início da segunda parte eu acho que vi um Sporting a querer então aí sim resolver o jogo o mais rápido possível, mais rapidez na troca de bola, mais velocidade em toda a equipa, uma vontade de subir linhas para pressionar mais alto, tentar roubar a bola mais cedo e tentar criar espaço entre linhas para conseguir meter a bola. O próprio Bragança, que jogou muito recuado na primeira parte, jogou praticamente lado a lado ao Human e desapareceu da zona onde ele eventualmente deveria estar a decidir o último passo, não estava lá. E sentiu-se muita falta disso também no futebol do Sporting na primeira parte. Na segunda parte, de facto, sobe. E também me pareceu que o próprio Human andou a pisar terrenos que se calhar não eram aqueles que o Amorim também tinha idealizado para ele. Ele teve, ao contrário do Bragança, que teve muito recuado, o Human teve muito subido. O Sporting começou logo, de facto, a criar oportunidades de golo. Valeram aos austríacos quatro grandes defesas daquela torre que eles têm na baliza, que tem 2,05 metros. E de facto, quando nada o faria esperar, os austríacos chegam ao primeiro golo num lance onde, se olharmos com alguma atenção, podia ter sido evitado, nomeadamente por o próprio Human, que acompanha o jogador que faz a transição com a bola no relvado. Ele podia ter feito falta, provavelmente arriscar-se-ia a ver um amarelo, é certo, mas aquele lance poderia e deveria ter sido travado. É um lance que a bola vem desde quase a linha de fundo do Sturm Graz para dar espaço ao remate final que leva a bola ao poste, e depois a defesa do Sporting que apostou no fora de jogo, mas na verdade o jogador que marca o golo dos austríacos não está fora de jogo. E a partir daí a Mourinho teve mesmo que lá está ir ao banco e pôr a carne no assador, como se costuma dizer. Pote e Nuno Santos entram logo aos 61 minutos e o figurino do jogo muda por completo. Passamos a ter corredor esquerdo com maior acutilância. O Nuno Santos, de facto, é um jogador que, para mim, este ano está numa forma incrível, está a atingir uma forma muito interessante. O Pote também entrou muito bem no jogo e o Sporting rapidamente começou a criar oportunidades de golo. E era uma questão de tempo até chegar ao empate, aliás, ainda com o resultado 1-0, inclusive tuitei que achava que o Sporting ia dar a volta ao resultado fácil, porque não estava a ver, o Sturm Graz não era aquela equipa, não é uma equipa que nós estamos habituados a ver no nosso campeonato, que é, marcam um golo a um grande, nomeadamente ao Sporting, e fecham-se com um autocarro praticamente nos últimos 20 metros da sua zona defensiva. Isso não aconteceu com os austríacos, que eles continuaram a ter basicamente os jogadores espalhados, eles não desceram as linhas, e isso permitia ao Sporting, de facto, nas primeiras oportunidades que começasse a ganhar espaço, criar oportunidades de golo. Primeiro golo pelo Gyökeres, mais uma vez, lá está, no sítio onde ele vai, onde só ele consegue ir, portanto, mais uma vez uma oportunidade o primeiro golo do Sporting tem um pormenor que é delicioso, que é um passo do Diomande para o Pote, que recebe de calcanhar, faz a bola passar por cima dele e remata de primeira. Se é golo, era mais um golão de bandeira do Pote, que depois o guarda-redes austríaco defende para o lado, mas que estava lá o Gyökeres e conseguiu fazer a emenda para golo. E o segundo golo, num lance também muito bonito do próprio Diomande, que tem frieza para a entrada da área, conseguir controlar a bola, pôr a bola a jeito do seu melhor pé e rematar cruzado para o lado direito do guarda-redes austríaco, que consegue, de facto, tocar na bola, mas ela foi tão puxada ao poste direito que a hipótese de gol era, de facto, vantajosa. Gonçalo Inácio e Paulinho falharam. Falharam? Não falharam. Tiveram duas oportunidades de gol fabulosas com grandes defesas do guarda-redes austríaco. Isto foram, basicamente, os últimos 20 minutos de jogo, onde vimos o Sporting, que estamos habituados a ver esta época, e que consegue matar o Borrego na Áustria, 3 pontos, fica lado a lado com o Atalanta. Agora a nossa obrigação é ganhar o Atalanta em casa, que não é o mesmo Atalanta das últimas épocas, é um Atalanta com mais fragilidades, é uma equipa que está a ser reconstruída e que me parece que está perfeitamente ao alcance de um bom Sporting, em Alvalade, num jogo que vai ser ao final da tarde, às 17h45, se não estou em erro, e me parece também que, ganhando ao Atalanta, podemos ficar, de facto, com via aberta para conseguir gerir as outras jornadas, até porque naquilo que é a segunda volta do grupo, o Sporting faz 2 jogos em casa, exatamente com o Rakov da Polónia e também com a outra equipa também com esses austríacos. Não, com o Atalanta jogamos agora em casa, não é?
Sturm Graz.
Exatamente, jogamos em casa depois com o Sturm Graz. Portanto, à partida, estes 3 pontos são 3 pontos que nos colocam em vantagem para um calendário que me parece favorável ao Sporting nesta Liga Europa. No entanto, e isto é aqui uma declaração de intenções, que volto a repetir, eu sei que há muitos sportinguistas que têm, obviamente, uma opinião exatamente contrária à minha, continuo a dizer que a grande prioridade do Sporting é a Liga, é a manutenção do primeiro lugar, e é com isso, de facto, que nós todos devemos estar com o nosso foco. Eu sei que a Liga Europa dá prestígio, sei que era importante o Sporting, até para o nosso próprio orgulho, conseguir chegar longe nesta Liga Europa. Acho que temos equipa para chegar longe, mas sem perder daquilo que é, para mim, o prioritário, que é o foco na Liga e a necessidade absoluta do Sporting este ano, em primeira instância, ser campeão. Em segunda instância, ficar nos 2 primeiros lugares da Liga que derem acesso à Champions da próxima época, que é fundamental, fundamental para a solidificação do estado atual que o Sporting tem. Uma nota final, Diomande faz uma exibição incrível, novamente na defesa, o Gonçalo Inácio também, o Sporting tem ali duas pérolas no eixo defensivo que vão ser muito difíceis de segurar em 2024. Vamos acreditar que o mercado de inverno nos vai possibilitar manter estes 2 jogadores em Alvalade e que, existindo interesse, e há muito interesse à volta de Gonçalo Inácio e de Diomande já, que só aconteça no final da época. Pronto, e é só isto. Julgo que, embora a frustração do Sporting não ter feito uma grande exibição, a alegria da vitória, essa é sempre mais válida.
É isso mesmo, perfeito. Obrigado, Pedro. Deixa-me só dizer o seguinte: eu estou aqui. Vocês sabem que o SpaceX tem bugs atrás de bugs, isto é uma confusão. E hoje, ainda por cima, não tem cá nem o Varela nem o João Castro. E aparece-me aqui, teoricamente, além das pessoas que estão cá em cima, duas solicitações para falar, mas não me aparece aqui nenhum pedido. Eu vou pedir que me mandem mensagem direta, se puderem, quem estiver a tentar subir e ver como está a conseguir. Não é por mal, não é por não querer, é porque não me aparece. E o próximo será então o Rodrigo. Rodrigo, boa noite.
Viva, tudo bem, Nuno? Boa noite a todos.
Tudo bem. Boa noite. O que é que faz isto?
Bom, eu vou tentar ser mais breve para dizer quase telegraficamente que, por um lado, fantástico, ganhámos, era a obrigação. O Sporting era claramente favorito e esta vitória é importante. Ficar em primeiro lugar do grupo ou em segundo lugar do grupo na Liga Europa é bastante diferente. Não esquecer que depois há as equipas que vêm da fase de grupos da Liga dos Campeões que são eliminadas do terceiro lugar. E, portanto, se o Sporting tem aspirações nesta prova, e eu sou daqueles que acho que tem que ter, acho que é importante esta vitória fora, em casa do Sturm Graz, que em princípio seria a equipa que estaria ali eventualmente para se intrometer na luta pela qualificação. E portanto, Sporting mata o Borré, ganha pela primeira vez na Áustria, e essa é a nota positiva. Há, no entanto, uma nota negativa, eu aceito perfeitamente que outras pessoas tenham outras visões, outras opiniões, mas eu acho que não faz qualquer sentido o Sporting, nas palavras do seu treinador, desvalorizar esta competição. E as pessoas podem dizer assim, mas ele não desvalorizou. Para mim, quando se publicamente elenca prioridades, a consequência racional e lógica disso é que quando se está a determinar prioridades, obviamente, por consequência, estamos a dar valorizar aquele que é a prioridade e desvalorizar aqueles que terão menos prioridade. Acho que isso é óbvio. E, portanto, acho que há uma desvalorização que eu não vejo mais ninguém a fazer. Eu não entendo este discurso. Eu só vejo os adeptos do Sporting a discutir. O mais importante é o campeonato. Mas porquê é que nós temos... Porquê é que os Sportingistas ou o treinador do Sporting têm que publicamente assumir que um é mais importante que o outro? Eu não vejo mais ninguém a fazer isso. Eu não... E mesmo que todos nós saibamos a importância do campeonato, e até a questão do acesso à Liga dos Campeões, mesmo que todos nós saibamos isso, nós não temos que dizê-lo publicamente. Acho que não faz sentido. E atenção, eu não estou a dizer com isto que o treinador não tenha que rodar jogadores e que não tenha, eventualmente, até jogar com algumas segundas linhas em determinados momentos, em algumas competições, com adversários teoricamente mais fracos. Eu não estou a dizer isso. Eu acho que a rotação tem que existir. Agora, não tem que se, por causa dessa rotação, desvalorizar antes de começar uma prova e dizer que a nossa prioridade é o campeonato. E eu acho que, sinceramente, acho que isso não se ganha nada com isso. Nada com isso. Mesmo que a rotação depois possa implicar, se calhar, umas segundas linhas que não são tão fortes e, como consequência, não podermos ir tão longe como gostaríamos, não tem que se assumir isso publicamente. O Sporting tem que entrar em todas as competições, eu não digo para ganhar, mas pelo menos para lutar pela sua conquista. É pelo menos isso que é, na minha perspectiva, a obrigação do Sporting. E eu não vejo estes problemas das rotações, eu não vejo estes discursos de temos que escolher uma coisa e outra. Nós não temos que escolher nada, lamento imenso. Nós temos que entrar nas competições para tentar ganhar. E, obviamente, depois fazer a rotação, o treinador está lá para isso mesmo, fazer a rotação. O próprio treinador, que admitiu que nesta fase nem havia esse fator de cansaço, pode vir mais à frente e, portanto, já está a preparar isso. Entendo isso perfeitamente. Só não entendo é o discurso. Eu acho que não faz sentido. E acho que, na minha opinião, notou-se um bocadinho isso em campo. Não só porque as segundas linhas não renderam, obviamente, e porque não têm, se calhar, a mesma preponderância que têm as primeiras, obviamente que isso também tem um peso, mas também porque, de alguma forma, o Sporting entrou um bocado apático, entrou um bocadinho como o discurso do treinador, que foi, isto não é o mais importante é o campeonato, portanto vamos ver o que é que o jogo dá. Eu não concordo com isso, não concordo com essa abordagem, não vejo mais nenhum treinador a fazer isso, não vejo mais adeptos nenhum a fazer isso, vejo constantemente, tudo ciclicamente, quando o Sporting joga a Liga Europa, o mesmo discurso, pois, portanto é o campeonato, não dá, é curto, não dá, pois... Não vale a pena. Sinceramente, não compreendo. Aceito opiniões contrárias, aceito que tenho outras visões, eu não acho que isso tenha lógica. E, portanto, acho que Amorim é um treinador em evolução e acho que ele próprio, eventualmente, poderá perceber que retirar pressão em alguns momentos é importante, mas no início de uma prova em que o Sporting começa a jogar, quer dizer, em que claramente... Para mim, eu continuo a dizer que o prestígio europeu para um clube como o Sporting deve ser sempre uma prioridade. Deve ser sempre. Está no nosso ADN, tem que estar no nosso ADN. É o lema, de alguma forma, que o fundador do Sporting tinha, e era a visão que tinha para o clube, um clube tão grande como os maiores da Europa, e portanto, para ser os maiores da Europa, não é entrando nas provas e desvalorizando-las, mesmo que não seja a Liga dos Campeões, é a Liga Europa, competição que o Sporting nunca ganhou, e que curiosamente é uma competição que também dá acesso à Liga dos Campeões, não nos esqueçamos que o vencedor da Liga Europa também pode ganhar esse acesso à Liga dos Campeões. Dir-me-ão assim, ah, mas é impossível o Sporting ganhar as duas competições. Eu diria que, seguindo uma lógica, a teoria, sim, é de facto impossível, não é? Mas é muito, muito difícil. Ora, não significa que tenhamos que desistir de uma em prol da outra. Para mim, isso não faz sentido. Acho que é um discurso que na verdade, não traz vantagens nenhumas. Eu não vejo que vantagens é que pode trazer. Até porque, reparem, pode acontecer o Sporting desvalorizar determinado tipo de jogo ou optar por não jogar com a primeira equipa nesse tipo de jogo a pensar num jogo a seguir e depois não ganhar o jogo a seguir e, portanto, o resultado foi péssimo porque não ganhou nem um nem outro e, portanto, mais valia não ter feito esse tipo de gestão. Para além de que, eu sou da teoria que, psicologicamente, as equipas, quando estão num frenesim de jogos e de vitórias e de forma de vitórias, isso ainda alimenta mais do ponto de vista de força física e mental. As grandes equipas europeias, obviamente com plantéis muito mais profundos que os nossos, têm uma mentalidade de jogar constantemente e de competir, e essa competição dar-lhes o gasóleo necessário para avançarem e para continuarem numa cena de vitórias. E, portanto, é a nota que eu gostaria de deixar. Não gosto deste discurso, acho que é completamente desnecessário, não ganhamos nada com isso. Correu bem hoje, ganhámos o jogo, era a obrigação, mas a abordagem ao jogo, para mim, não fez qualquer tipo de sentido. Aceito, obviamente, opiniões contrárias. Boa noite a todos.
Mantendo por aí, vou passar a palavra ao Ivo. O João Castro também vem aí dar a sua opinião, mas depois eu também gostava, até porque é o primeiro space que fazemos após já o início do tempo oficial. E queria fazer aqui um primeiro balanço até a ponta de 6 a 7. Mas vamos já, Ivo.
Boa noite.
Saudações juninas, meu amigo.
Olá, tudo bem? Ora, tudo bem. Voltando para o jogo, foi uma exibição fraquinha, mas a vitória...
Deixa-me dizer que se calhar até se não subir mais gente interessante, podes também assim, a análise do jogo, se quiseres, falar um bocadinho do que está a ser a época destas contratações, podemos até começar por ti depois.
Ok. Passando para o jogo, foi uma vitória justa, apesar da exibição ser fraquinha, sobretudo na primeira parte. Aquela primeira parte é aquele tipo de jogo que nós dizemos que é para papar sono, porque foi pá, sem oportunidades de golo, muitos passos falhados, muitas decisões erradas. Foi ali um bocado, deu ali um bocado de vontade de dormir ali. Quem vê o jogo no sofá, deu ali um bocado de vontade de dormir na primeira parte. Então, na segunda, também entramos igual. Pá, tivemos aquela chance do Trincão, mas foi o Trincão que cabeceia a bola para uma grande defesa do guarda-redes, do adversário. Tirando isso, depois que o jogo continuou igual, o Sporting então decide acelerar o jogo só depois de sofrer o golo. O golo não há assim uma grande atribuição de culpas, foi algo momentâneo. Não posso dizer, acho que ninguém pode dizer que estava à espera de ver o Tume Graze marcar, que eles também até ali não tinham oportunidades de golo. Eles tiveram um remate, foi um bom remate, foi ao poste, e eles pronto, tiveram felicidade em a bola sobrar para o outro jogador deles e marcando na recarga. Depois o Sporting, aliás, o Sporting logo de seguida começa a criar oportunidades, eles decidem acelerar logo o jogo. Depois o Amorim mexeu no jogo e tudo. O guarda-redes, eles tentou segurar ao máximo a vantagem, ou até mesmo o empate, sobretudo aquele lance da dupla defesa é brutal. É um guarda-redes, claro, como já tinha dito aí, tem 2 metros e 5 centímetros, salvo erro, foi o que tinha dito. É um guarda-redes gigante, mas lá está, com a entrada dos jogadores, o Pote, o Nuno Santos, jogadores com mais andamento, mais qualidade, começou a haver melhor critério, a haver mais perigo. E acabava por dar a volta. Acho que dava para perceber que o Sporting tinha perfeitas condições para virar o jogo. Agora, virando, opatando para as questões dos jogadores mais individualmente, assim, é nota negativa, sobretudo para os jogadores que não entraram esta época a titulares, sobretudo o Trincão. O Trincão, dá para perceber que ele é um jogador talentoso, um jogador, a forma como ele às vezes faz aquelas fintas ali de partir um jogador ao meio, mas depois é inconsequente, né? Não sai daquilo, consegue meter uma cueca num jogador, Depois chega ali à área, pá, o jogador encosta o ombro e ele esbardalha-se no chão, ou decide mal, ou atrapalha-se, é inconsequente. E tendo assim, pá, vai ter muitas dificuldades esta época. E quem diz o trincão, diz o Edwards. Pá, infelizmente, eu acho que o ponto mais negativo desta época é nós temos dois extremos direitos, que neste momento, pá, se calhar posso exagerar, mas estão uma lástima, tanto um como o outro. Pá, vem ao diabo escolha. São jogadores muito lentos, jogadores muito, muito previsíveis, muito fracos. Pá, perdem facilmente nos duelos, perdem na velocidade, perdem no choque. Pá, estão jogadores muito apagados. Pá, e é preocupante. Olhando disso, o melhor em campo foi o Diomandé. Nós, de facto, eu acho que toda a gente vai. Quem falou na altura, pá, não é estar aqui a provocar, que eu não sou disso, mas. Quem quer que tenha criticado a contratação dele por ter vindo do Mafra, neste momento deve estar completamente arrependido e faz parte, toda a gente aqui falha. Eu também estava muito à espera, mas de facto temos aqui literalmente um diamante que ainda pode melhorar o seu jogo. É um jogador cheio de potencial, um jogador com imensa qualidade. Ele foi seguro, foi sólido na defesa e está nos dois golos, que ele também está no primeiro golo e ele faz o passo para o pote. De facto temos ali um central que infelizmente não vai ficar aqui muito tempo, como já tinham falado. Vamos lá ver como é que vai ser o mercado de janeiro, mas por outro lado tenho quase certeza que vai garantir um encaixe histórico para o Sporting. De resto, foi uma vitória importante para as contas do grupo. Lá está, agora temos aquela novidade de o primeiro lugar e o segundo fazer a diferença nos 16 avos para os oitavos. É logo uma diferença de dois jogos entre começar a competição em fevereiro ou mais tarde. É importante o Sporting ter condições para ficar em primeiro neste grupo. Eu acho que a partida, a disputa do primeiro lugar é entre a Atalanta e o Sporting. Vamos jogar contra eles, vai ser um jogo importante. Acho que é importante num confronto direto conseguir vencê-los. Por isso é esperar para ver. Pá, como estavam a discutir agora, vendo isso também, a discussão que levantaram de assumir a candidatura ou de olhar a Liga Europa com olhos de vencer ou não. Ah, eu subscrevo o ponto de vista do Rodrigo. Acho que não é necessário ir para uma conferência dizer a público que não é a prioridade. A prioridade é o campeonato, porque lá está, pode não ser, pode, mesmo que seja a verdade, mesmo que a gente diga assim entre nós aqui num space ou uma conversa, nós podemos dizer à vontade, ah, pá, obviamente que a prioridade é o campeonato, mas neste caso, sendo o treinador de Sporting, não fica bem transmitir essa ideia. Nós, no fundo, nós sabemos que a realidade é essa, mas transmite algo mal para dentro.
Ivo, exatamente, até porque eu não vejo mais nenhum treinador a fazê-lo, sinceramente. Eu posso estar equivocado, mas eu não vejo mais nenhum treinador a fazer comparações e desvalorizações, não vejo, ou prioridades, não vejo.
Sim, lá está, pai. É a realidade, ele foi realista, mas numa conferência para os adeptos e mesmo para o próprio jogador em si, Não fica bem. Eu acho que o Sporting na Liga Europa tem mais chances reais de ser um candidato a vencer. Pá, temos muitas equipas boas, equipas melhores, equipas onde podemos disputar. Pá, o ano passado o Arsenal era um dos candidatos e nós mandávamos para casa. Lá está. É esperar que... Lá está. Não foram comentários felizes, mas também não achei nada de gravíssimo. Mas agora, lá está, agora o foco é o jogo contra quem é que nós vamos jogar a seguir para o campeonato?
Rio Ave. Mas deixa-me competitivo, porque entretanto chegou mais gente, mantendo aqui em cima que já vamos dar a ronda agora também no próximo jogo, mas vou aproveitar aqui, porque depois também vão ter que sair para gravar os 170, começando aqui pelo João Castro, e depois já volto a ti e aos outros também, até para
Previsão
do Rio Ave. Obrigado, até já. João Castro, boa noite, saudações juninas, estiveste na Rádio Observador a comentar este jogo do Sporting, e peço-te então, as pessoas estão cá mais até para te ouvir a ti, o que é que achaste da partida e as dificuldades que o Sporting teve, mas que acabou por ganhar.
Boa noite, Nuno, boa noite a todos. Queria confirmar se estás a ouvir bem.
Ouço-se.
Pronto. Foi um jogo, lá está, não se esperava facilidade neste jogo. O Ruben Amorim decidiu fazer algumas alterações, que eu acho que até faz sentido para testar alguns jogadores, dar minutos a outros. Acho que faz sentido, face àquilo que ele também disse na conferência de imprensa, onde a prioridade, aliás, eu tinha dito no 160, na segunda-feira, que a prioridade claramente ia ser a Liga, mas sem perder de vista a Liga Europa. Eu acho que não podemos desvalorizar, que é uma coisa diferente, desvalorizar barra prioridade, e portanto o Ruben Amorim decidiu fazer aqui algumas alterações, e o que fica mais vincado deste jogo é que o Sporting, fazendo essas alterações, o drop de qualidade é evidente, porque há jogadores que estão em má forma, há jogadores que não estão claramente inspirados.
Tem um Mori que fez um jogaço no último fim de semana, não é?
Quem? O Morita, sim, fez um jogaço no último fim de semana. Faz muita diferença no meu campo. Acho que o meu campo com Morita é totalmente diferente do meu campo sem Morita. Pese embora o Daniel Bragança, por exemplo, sem bola neste jogo, tenha estado muito bem defensivamente na primeira parte, onde se calhar foi o jogador que fez mais interseções de bola e alguns desarmes. Com bola teve alguma dificuldade a ajudar a construir. Numa equipa de Strongrass que observou bem, eles costumam jogar em Losango no meu campo, mas observou muito bem a equipa leonina e tentou, e também beneficiou obviamente com estas alterações de Sporting, mas a verdade é que eles pressionavam um, dois na frente e esses dois caíam sobre os nossos médios, ou seja, eles fecharam muito pelo meio, muitos homens pelo meio, o Sporting teve dificuldade em criar ligação por dentro do jogo e depois por fora, quando fazia essa ligação por fora, os jogadores não estavam inspirados, nem o Reis conseguia na esquerda, porque também não tem muitas características para isso, mas concretamente o Catano passou completamente ao lado do jogo, o defesa contrário esteve muito bem nos duelos individuais de um para um e portanto o Sporting nunca conseguiu o Catano a meio do jogo ou no final da primeira parte, acho que cheia com 11 perdas de bola, teve muitas dificuldades. E, portanto, o Sporting teve essas dificuldades e como é que o Sporting conseguiu chegar lá na frente? Muito à custa do Guiocas, na exploração das desmarcações do Guiocas, normalmente para as alas, para a esquerda, para a direita, e entre o central e o lateral, a atacar as costas. Era por aí que o Sporting conseguia esticar um bocado o jogo, aparecer no espaço e pronto, a tentar rematar e criar alguma coisa, mas a verdade é que não criou praticamente nada. Basta ver que fez 0 remates enquadrados com o balizado adversário nessa primeira parte. Na segunda parte, obviamente, esperava-se algumas alterações de Ruben Amorim. Eu tinha dito na rádio que não iam haver de início, e acertei. O Ruben Amorim acho que mudou aqui algumas coisas, mas sobretudo mudou foi a agressividade e a velocidade com que o Sporting começou a circular a bola, conseguiu dominar a bola, chegámos a ter 70% de posse de bola e acabámos por sofrer aquele golo, o que fez, obviamente, o Ruben Amorim depois ter que fazer as alterações todas, ou seja, meter a carne toda no assador. E meter a carne toda no assador, bastou a entrada no Santos e do Pote para ver logo um Sporting completamente diferente, depois com a entrada do Morita, a entrada do Edwards, as coisas começaram a perceber-se que o Sporting acabaria por, como na maior dificuldade, dar a volta ao jogo. O guarda-redes deles, entretanto, tinha feito já belas exibições. Eu no Twitter até a brincar tinha dito que o guarda-redes tinha 2,05 metros e portanto era para rematar rasteiro, e o Diomando parece que me ouviu e faz um grande golo. O pormenor, dois pormenores muito interessantes no golo, nos golos, quanto a mim. Primeiro, do Pote, aquele trabalho fantástico do Pote, é um passo de Diomando muito bem ali para o Pote, mas aquele toque ao quem há por cima do adversário e depois com aquele remate de primeira. E depois há uma questão do Guiocas, ele adivinha mais ou menos o que o defesa vai fazer, ou seja, ele domina mal o defesa e ele aparece muito bem ali a encostar. E depois no segundo golo, há que dizer, aquele pormenor do Diomando é de avançado, não é? A maneira como ele tira o defesa, o jogador da equipa contrária da frente e depois tem aquele belo remate. É um grande jogador o Diomando, vai valer muito dinheiro, mas o que eu acho que fica é primeira vitória na Áustria por parte do Sporting, mais o recorde para o Ruben Amorim, ele já tinha sido o primeiro treinador do Sporting a ganhar as competições europeias na Alemanha, agora além da Alemanha soma a Áustria, o que é engraçado. Continua o Sporting sem derrotas nesta época, mas há aqui um pormenor delicioso quanto a mim em relação, por exemplo, à época passada, que é o seguinte: o Sporting, a época passada, as primeiras vezes que teve logo em desvantagem em muitos jogos, nunca conseguiu dar a volta ao jogo. E a primeira vez nesta época que está em desvantagem, o Sporting consegue dar a volta ao jogo. Obviamente esta equipa, o Sporting, é superior ao Strongrass, acho que não há dúvidas quanto a isso, mas é mais superior quando tem os titulares. O Sporting consegue dar a volta, mas é um bom presságio, ou seja, a equipa não se desnorteou, não começou a bombear bolas, continuou a jogar agora com os seus melhores jogadores, mas continuou a jogar a fiel às dinâmicas do Sporting. O ano passado não acontecia muito. O Sporting perdia a cabeça, começava logo a meter muitas bolas na área, subia logo o Coates. Eu acho que isso é um ponto positivo que todos devemos retirar do jogo, mas obviamente há aspectos a rever. A forma como o Sporting não conseguiu sair da forma como eles nos impediram de construir na primeira fase é para ser revista. Com o Morita as coisas são muito diferentes. Muitas vezes o Morita dá largura à construção muito pela esquerda, e portanto fica só o Ilma no meio, ele dá a largura pela esquerda e recebe muitas bolas. O Bragança não tem essa capacidade, não tem ainda essa dinâmica, nem o Ilma, portanto ficavam muito presos ali no centro. Portanto, há aqui questões que devem ser revistas. O Catano tem mais dificuldades a ser titular, porque obviamente o adversário também não está cansado. Uma coisa é entrar aos 70 minutos e ir para cima deles, outra coisa é entrar ao início do jogo e ter que jogar o jogo todo, e apanhou um jogador muito rápido e forte também fisicamente, e portanto teve essa dificuldade. Mas depois há aqui uma questão que eu levantei no Twitter que fiz no final do jogo, não sei se concordam, mas eu acho que sinto falta que o Sporting tenha um extremo destro com capacidade de 1 para 1 para o Sporting não ter o trincão nesta altura, que está bastante longe daquilo que pode dar e do Éder. Portanto, eu acho que falta um extremo. Acho que o Sporting perdeu uma oportunidade nesta janela de adicionar mais um extremo. Podem dizer, ok, mas temos o Afonso Moreira e temos o Géni, que também pode ser extremo. Eu acho que o Géni é difícil ser extremo, porque o Sporting joga com o extremo, joga com o avançado interior e não com o extremo. E o Géni tem dificuldades ali na linha com espaço, 1 para 1, em espaços apertados, ainda vai ter mais dificuldades. Aí o Sporting tinha que mudar um bocadinho a dinâmica. E o Afonso Moreira também, quando entrou e fez um jogo, e obviamente vai ter mais oportunidades, também teve algumas dificuldades no confronto físico com atletas mais poderosos. Portanto, eu acho que falta realmente o Sporting um desequilibrador 1 para 1, um destro que o Sporting possa ter e na equipa principal. Acho que se perdeu aqui no mercado, seria a cereja topo no bolo. Se tivesse vindo, por exemplo, o Lino, um jogador com essas características, acho que o Sporting tinha aqui uma coisa diferente, porque é verdadeiramente, olhando para a equipa do Sporting, para o ataque, se quiseres esticar o jogo, Nuno, se quiseres ter um avançado depois, por exemplo, para ser em transição ou ser forte num para um e criar desequilíbrios, nesta altura estás muito dependente do Gyökeres. Porque se nós tirarmos o Gyökeres da equação, imagina um jogo castigado ou lesionado,
This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Voltas ao Sporting do ano passado.
Voltas um bocadinho ao Sporting do ano passado. Obviamente pode dizer que o Paulinho está em melhor forma, sim. Hoje também teve dificuldades no jogo interior e, portanto, o Paulinho também teve as suas dificuldades neste jogo.
Mas o Paulinho está em melhor forma também muito associado ao Gyökeres, não é?
Muito associado, exatamente, e muito espaço que ele ganha por estar a jogar o Gyökeres na posição central e ele está ali numa segunda posição em que aparece. Portanto, se tirares o Gyökeres da equação, eu acho que vai haver aqui algumas dificuldades, porque não tens o Edas Tias e podem dizer, ok, o Edas ainda vai crescer de forma. Claro, nós esperamos todos que o Edas, pior não fica, não é? Portanto, acho que vai crescer, o Edas pode crescer, o Trincão pode crescer, mas eu acho que falta aqui mais uma solução ofensiva que passaria por um extremo com estas características que disse anteriormente e queriam acrescentar ao plantel. Porque hoje, nesta altura, nestes jogos, por exemplo, se tivesse o Gyökeres e outro jogador com esta capacidade de explosão lá na frente e de 1 para 1, tens o Edwards, mas o Edwards está fisicamente, nota-se, mesmo nos confrontos com os adversários, não tem aquele poder de explosão, aqueles primeiros metros em que precisa ter aquela explosão. Tens a finta, tens a técnica, mas não tens depois a velocidade nem a explosão, são facilmente batidos. E, portanto, se tivéssemos aqui outro jogador, o Sporting seria muito mais perigoso do que é. Nesta altura, dependes muito do Gyökeres, porque o Gyökeres tem uma grande característica. E agora aqui tenho que dizer, já disse isso no 160, vê-se o jogo do Gyökeres no Sporting, vê-se o jogo do Navarro no Porto e percebe-se como é que o Ruben Amorim prefere o Gyökeres. O Gyökeres dá apoios frontais, o Gyökeres explora a profundidade, tem essa ligação, ou seja, o Gyökeres quando vê a bola no Newman tenta aproximar-se para dar apoios frontais, quando a bola está nos defesas exteriores, ou nos alas, tenta depois, podem ganhar logo a bola, ele dá logo uma linha de passe, tentando o ataque à profundidade, enquanto, por exemplo, quem viu o jogo do Porto vê que o Navarro tem muitas dificuldades na ligação do jogo, nos apoios frontais fica claramente inferior ao Gyökeres no aspecto de jogar de costas para a baliza, além que o Gyökeres é um touro, claro. É um touro, ainda deve estar a correr na Áustria, já deve estar em Viena para visitar os museus agora, já foi a correr. Portanto, é realmente uma grande aquisição no Sporting que eu acho que tem feito muita diferença, o Yulman também. É
isso que eu ia perguntar, antes de passar aqui ao Varela, o Yulman, quanto à avaliação, já faz também no Sporting 160, mas a importância do Yulman, que ainda está a adaptar, obviamente, jogou há muito pouco tempo, mas já tem um impacto muito importante na equipa, não é?
Teve a capacidade de ligação, a capacidade que ele tem de bola. Nós fizemos um vídeo no Patreon do Sporting 160, impressionou-me bastante o último jogo, e principalmente quando revi o jogo e mais focado no Yulman, impressionou-me bastante, além da capacidade de remate que ele tem. No Lecce não tinha essa possibilidade porque jogava de uma maneira diferente, mas eles também não aproveitavam que ele tinha isso, ou seja, podiam mudar aqui um bocadinho para ele rematar. É verdade é que ele foi já desenvolvendo algumas coisas que o Ruben Amorim gosta, que é a aproximação da área à zona de finalização, pressionar mais à frente. Mas
já deu efeito, na própria seleção também já deu efeito, não é?
Já deu efeito, exatamente. Eu acho que ele agora ainda é visto de outra maneira na seleção, também, mas aqui na seleção já não era, havia muitos críticos sobre a não utilização dele, porque estava a jogar outro jogador que não estava a jogar muito. Agora, o Willman joga muito fácil, observa e antes de receber a bola já sabe onde vai passar, ele vira o pescoço e sabe claramente quais são os jogadores, dá linhas de passe, tem um belo jogo interior, portanto, acho que vai ser aqui uma muito mais valia para o Sporting. Hoje não foi o melhor jogo do Yulman, há que dizer, mas também jogou com um colega que é diferente. E há aqui um pormenor importante, quando há pouco no WhatsApp tem, o Yulman hoje esteve abaixo. Mas, por exemplo, o Yulman, quando joga com o Morita, joga desquite sobre a direita, ou seja, joga mais na direita e o Morita na esquerda. Quando joga com o Bragança, é o Bragança que passa à direita e o Yuma joga mais à esquerda. E isso é um pormenor grande. Pode parecer, ah, mas é quase a mesma coisa. Não é. É a mesma coisa que o central jogar à esquerda e o central jogar à direita. Portanto, há situações que estes pequenos pormenores que é preciso analisar e, portanto, o Yuma, hoje, jogando mais à esquerda, teve, acho que, mais dificuldade e, obviamente, o companheiro é outro. O Morita, quanto a mim, continuo a achar que é um grande jogador e foi uma grande contratação do Sporting, traz outra dinâmica, claramente, ao meio campo e é...
Atualmente... É um grande jogador e evoluiu muito. O Morita evoluiu de uma maneira tremenda. Já era um grande jogador, mas evoluiu taticamente de uma maneira incrível.
Ou não, podemos dizer que os médios todos que passaram por Ruben Amorim têm evoluído muito. Palhinha, Ugarte, Mateus Nunes. E, portanto, o Morita também teve a evolução. E o
menos
também
Bragaça. Teve... Menos então, Bragaça, infelizmente.
Teve um ano parado também.
Não é? Eduardo, o Bragaça teve um ano parado, é verdade. Mas este também, Rodrigo, concordo contigo, não é, quanto a mim, não é o melhor sistema para o Bragaça. O sistema de três médios favorece claramente o Bragaça. Vê, por exemplo, o Porto com o André Franco. Eu acho que se o André Franco também jogasse no sistema de dois defesas, de dois médios, tinha muitas mais dificuldades quando joga agora no sistema de três médios, mas pronto, é o que é o que temos.
Eu gosto muito do Bragaça, tem uns pés excelentes, gostava muito de ser jogador de futebol e ter a defesa que ele tem nos adeptos do Sporting. Sinceramente, acho que o Bragaça não tem pedal para o Sporting, infelizmente digo isto, não, acho que não. Teve um ano parado, certo, mas mesmo antes e já agora, acho que não. Sinceramente, acho que neste sistema, certo,
neste sistema é mais difícil.
Não o favorece, mas eu acho que é um jogador excelente com bola nos pés, sem bola, não tem intensidade. E mesmo com a bola nos pés não dá a mesma segurança, mas pode ser por uma questão de não estar ainda bem rotinado, mas eu sinceramente...
Sim, mas hoje, definitivamente, na primeira parte, foi o melhor médio. Se for ver as estatísticas, foi claramente o melhor médio.
Eu não gostei.
Mas foi o melhor médio.
Então, foram muitos passes, não estava tranquilo... Não,
lateralizou muito passes com a Bragança.
Lateralizou muito o jogo. Enfim, eu não espetar muito enganado. Eu adorava que o Bragança comprovasse todo o potencial que nós tínhamos.
Mas isto não tem essas medidas ainda.
Não, de maneira nenhuma. Não, neste momento acho que o Bragança não pode
jogar. E mesmo não jogando, o Pote jogando.
Eu também acho. Eu também
acho. Há que o Bragança... uma dupla que ainda não vimos, Rodrigo. Há uma dupla que ainda não vimos, que é o Willman com o Pote. Então,
não, ainda não vimos e acho que pode ser eventualmente interessante. Eu nesta perspectiva, eu acho que o Edwards está a passar por uma fase má. Não há dúvida quanto a isso. Acho que não. Há ali qualquer coisa que não está a funcionar. Mas o Sporting precisa de abrir latas. Em muitos jogos deste campeonato, o Sporting vai precisar de abrir latas. O Pote pode fazê-lo, mas é numa perspectiva diferente, é numa perspectiva mais de finalização. O Edwards é numa perspectiva de romper linhas.
Foi o que eu disse quando era preciso o extremo leste.
Pronto. O Afonso Moreira, eu acredito que pode... Atenção, o Afonso Moreira, eu acredito que pode ser esse jogador. Eu sou um fã incondicional do Afonso Moreira, acho que ele pode ser esse jogador. Precisa de confiança e de tempo. Agora, quando o Edwards não está, por exemplo... Em lugar do Edward jogar um Paulinho, eu tenho a certeza absoluta que o Sporting vai ter muito menos posse de bola. E ter muito menos posse de bola e algum tipo de jogos que tem que ser um jogo em que o Sporting está a jogar em ataque continuado, vai significar que o Sporting vai ter que fazer muito mais jogadas do que o normal para poder desbloquear uma partida, porque vais perder a bola muito mais vezes
e não dá-lhe segurança. O bancada na conversa está quase a dormir, porque eu sei que ele está mesmo quase a dormir.
Já estava a dormir
e dando as boas noites ao Pedro Varela, de volta aqui ao primeiro Spaces já com os jogos oficiais. Pedro, os teus 500 sobre a partida de hoje.
Eu esqueço, já falou aqui tanta gente, eu vou repetir se calhar coisas, ainda por cima falar a seguir ao Castro.
Até porque estávamos ocupados à procura de tweets sobre o Guioca.
É pá, sim.
Para ser diferente, que às vezes ele me faz as perguntas. A Varela, qual foi o melhor jogador em campo para ti?
Boa.
É pá, o melhor jogador em campo? Eu, por acaso, era gajo que foi para o Diomande.
Não se nota mesmo que o Varela está deitado, não é se perfeitamente.
Porquê? Que estou?
Não estás deitado?
Não, estou deitado, estou, já tinha dito que eu estava na cama e não era para vir aqui hoje. Eu hoje estou completamente relaxado. Por isso é que eu tive tempo e fui e apeteceu-me ir fazer umas pesquisas ao Twitter e fiz umas pesquisas
difícil, por Gui.
Guiocas e flop, Diomande
Carlos. Mas és o maior, Pedro.
Pá, epá, não, é que é bem engraçado porque já vieram malta queixar-se, ah, não sei o quê, epá, não, então calem-se, meu. Ninguém critica gajos ao final de dois ou três jogos, sejam calados, meu. É como eu, também quando não sei, estou calado. Não ando para aí a dizer que é flop
Claro.
este, o outro, o A, o B, o C. Pá, um gajo está calado, espera um bocado, meu. Eu já caí também nesses erros, também já festejei muito a contratação, nunca mais me esqueço e serviu-me para sempre, nunca mais falei. Festejei muito a contratação do Sinamá para um gol. E logo no primeiro jogo o gajo faz um autogolo e a partir daí a história toda a gente já sabe. E acho piada desta malta mas eu já lá vou isso. Mas olha, deixa-me só dizer que a primeira coisa que vou dizer é mandar aqui. Eu sei que provavelmente ele há de nos ouvir mais cedo ou mais tarde. Ele costuma estar aqui, é o João de Matos, que ele é nosso ouvinte aqui no Space e costuma falar também muitas vezes. E é patrono no Sporting 160, é meu amigo já há muitos anos, emigrou para a Eslováquia e hoje foi ver o Sporting à Áustria. Lá porque estava super contente pela matança do Borrego, porque a malta critica o Ruben Amorim, não é? Mas é o primeiro treinador da história do Sporting a ganhar na Áustria ao fim de 7 jogos, como o João também já disse, já aconteceu na Alemanha, é o quarto treinador com maior percentagem de vitórias na Liga. Pá, e acho engraçado porque eu, para mim, eu não, eu começo a acreditar que não sei o que é que será do Sporting. Claro que isto é um bocado, vou exagerar aqui um bocadinho a coisa, mas eu não sei o que é que será do Sporting. Sem Ruben Amorim. É um treinador que, pá, com os seus defeitos, obviamente, como todos nós, mas é um treinador que enche as medidas, é um treinador que tem uma capacidade de comunicação acima do normal, é fácil ser-se campeão e não se dizer nada dos árbitros. Quando se perde, todos os jogos falam dos árbitros, não é? Penso mesmo que o Luís Mateus há de fazer um capítulo sobre essa parte no Schmidtologia. Mas de qualquer forma, é um treinador que tem trazido essa capacidade que o João ainda há bocado falou, seja nos médios, seja de potenciar os jogadores, pá, com alguns defeitos e com alguns problemas, como ainda há um ano estávamos aqui todos a comentar no Spaces, ou mais um ano, ou mais coisa, menos coisa, por causa do ponta de lança. Mas pronto, eu já lá vou ao Ruben. Portanto, João Matos, queria deixar essa nota porque aprecio muito estes adeptos que fazem estes quilómetros todos e os que foram daqui de Portugal, 3 gerações, o Joaquim, o Miguel, o Daniel, que ainda há bocado estava a ver os vídeos deles a caminho da Áustria e que foram apoiar o Sporting. E o Joaquim tivemos com ele em Braga, já tinha comprado as viagens todas para os 3 jogos da Liga Europa.
O Joaquim vai todo lado, Paulo. O Joaquim vai todo lado.
O Joaquim, opa, o Joaquim, eu espero não estar aí a contar nenhuma inconfidência, mas o Joaquim esteve em Braga connosco e teve que abandonar o jogo porque teve um pequeno episódio de saúde, ainda teve que ir ao hospital em Braga, mas felizmente foi só um susto. E hoje estava na Áustria. Epá,
Grande Daniel.
é um leão de caraças e gosto muito de Joaquim, é uma pessoa 5 estrelas. A questão do Diomande, acho, e por isso é que eu comecei a procurar aqueles tweets, porque eu acho piada, porque o Diomande há um ano estava a jogar na segunda divisão, não é? Pelo Mafra. E quando foi contratado, e eu lembro muitas vezes de discutir isso com o Castro, e como o Castro sabe muito mais disto do que eu, se falámos da questão do valor e se ele era caro e se não era caro e se não era caro, e a malta ir aos transfer markets e não sei o que mais, e assumem que aquilo são bíblias, e parece muito aquela lógica de estarmos a jogar computador e somos os treinadores do FM. Pá, e agora, se calhar, já no, os que diziam que ele era caro e que no transfer market valia 300 mil e nunca podíamos dar 7 milhões. Agora que se calhar querem no vender pela cláusula de rescisão, que já nem sei quanto é que será, 50, 100 milhões, sei lá o que seja, ou o que for.
É demasiado baixo.
80 milhões.
Pois,
É demasiado
ou
baixo.
80 milhões, pronto, 80
80.
milhões, seja aquilo que for, é um daqueles casos que eu acho que acontece um pouco em todos os clubes, mas pronto, nós estamos a falar no Sporting, parece que não se aprende nada para aí. Eu acho que o caso mais recente foi o do Porro, não é? O salvo episódio dos calções, toda a gente se lembra. E depois há também a questão do Gyökeres. E por isso é que eu fui buscar a questão da malta que andou a dizer que ele era flop, porque a questão do Gyökeres é muito engraçado. Porque o que me espantou na questão do Gui.
Partilhei em cima aí um tweet do Swede Stats que diz que o Gyökeres ganhou 15 livros nos dois jogos que ele se.
O que eu acho muita piada do Gyökeres, e repare, eu não tinha visto grandes jogos do Gyökeres no passado. Mas uma pessoa acompanha, quer dizer, pelo menos acompanha alguns jogos do Championship, acompanha o campeonato na generalidade. Acho que aqui quase toda a gente que é maluca para o futebol é capaz de ver os playoffs do Championship. Sabe a loucura que é o Championship e os 40 e tal jogos que aquela malta faz. Na realidade faz mais um bocado porque depois entra na Taça de Inglaterra e entra na League Cup e não sei o que mais. Pá, e tu olhas para um jogador daqueles e a facilidade com que se achou que um jogador que marcava 20 e tal golos numa equipa que era do Championship, que eu acho que piada, malta fala do Championship, se calhar havia alguns clubes do Championship, olha o Leicester, onde está agora o Fatahou, provavelmente era capaz, não sei se discutia o título cá em Portugal, mas se calhar fazia boa figura, e tem jogadores claramente para serem titulares nos três grandes, a começar pelo Vardy, que apesar de agora estar ali um bocadinho mais a vir do banco e aos poucos a tornar-se se calhar outra vez titular, passa ali um período um bocado mais complicado, mas a verdade é que desvalorizou-se muito, e nem foram capazes de olhar e tentar perceber um bocadinho como é que o jogador podia ser relevante no panorama. Eu acho sinceramente que era daqueles jogadores que não ia enganar muito, era uma questão de... Mas ainda bem que voltou a marcar, porque eu tenho a impressão que mais um jogo sem marcar, não deste da Liga Europa, no campeonato, a malta já ia começar a mandar a vir. E portanto, por isso é que eu fui buscar aqueles tweets, porque acho piada a esta forma como se desvaloriza logo o jogador. Mas o Gyökeres tem aquela coisa que estamos sempre à espera dele, e esses à espera dele, esse qualquer coisa que na segunda-feira falamos no Sporting 160 sobre isso, tu esperas sempre qualquer coisa do Gyökeres, quanto mais não seja o golo como hoje, há ali que é um golo de um ponta-de-lança que tem uma raça e que tem uma vontade enorme de estar presente em todos os momentos do jogo, especialmente no ataque. E pronto, e mais uma vez abriu-nos o caminho para dar a volta a um clube que, sinceramente, me parece fraco. Não, esta coisa, ainda hoje havia sportinguistas a dizer, ah, não sei o quê, temos que ter cuidado, temos que respeitar, sim, mas o Sporting não jogou nada na primeira parte, na segunda bastou acelerar um bocadinho e se o jogo continuasse, marcaríamos provavelmente o terceiro ou o quarto. E claramente é um clube que, quer dizer, se nós estamos nesta Liga Europa e não estamos ali para discutir o primeiro lugar e para ganhar o primeiro e para conquistar o primeiro lugar, epá, então não nos peçam para ir às competições europeias. E não concordo nada quando há pouco disseram, já não concordo quem foi, desculpem, mas agora perdi aqui o nome. Não é, acho que o Ruben Amorim, quando disse que tinha que o foco era a Liga Nacional, eu acho que ele disse que o sentido. Acho que um bocadinho diferente de quando o disse no tempo do... quando foi eliminado pelo LASC, né? Acho que aí ele percebeu claramente que ir às competições europeias ia ser um problema. Este ano ele sabe perfeitamente que isso não acontece. Desvalorizou, acho que... Não acho que ele tenha desvalorizado. Acho que o foco dele é o foco de qualquer clube português, e o Benfica é a mesma coisa e o Porto é a mesma coisa. O foco é o Campeonato Nacional e é ser campeão. Agora, temos é que encarar as competições europeias como também já não... Como também já encaramos no tempo de Jorge Jesus. Jorge Jesus teve esse condão de melhorar qualquer coisa, não quer dizer que corresse sempre bem, mas a verdade é que fizemos grandes jogos também nas competições europeias e assumiu-se uma outra dimensão europeia que andava também ali um bocado apagado. E agora com o Ruben Amorim, já na Liga dos Campeões e ainda o ano passado, apesar de termos sido eliminados, depois temos ido para a Liga Europa, e eu acho que ele só quis dizer que ali o foco é claramente a Liga e o Campeonato Nacional.
Mas, Gabriel,
sem nunca perder...
Fazer-te uma pergunta, sim, rápida. Uma pergunta rápida. Eu não concordo muito com o que estás a dizer, mas enfim...
Certo.
Eu vou-te fazer a pergunta até para tentar perceber... Pois.
Sim, sim.
Para tentar perceber outra visão, que se calhar até consiga-me fazer entender melhor. O que é que... Sim. Nós todos sabemos que a prioridade é o campeonato e o foco é o campeonato. Estamos todos de acordo nisso. E todos nós sabemos que vai ser necessário fazer rotação e que eu até achei bem o Amorim ter feito alguma rotação hoje, etc. Eu acho que estamos todos de acordo relativamente a isso. A minha pergunta é, o que é que se gasta do ponto de vista motivacional ou do ponto de vista de abordagem, preparação a um jogo, vir assumir publicamente prioridades? Ele pode fazê-lo, ele pode sabê-lo, ele pode sem ter que o assumir publicamente. Até porque isto é uma questão que eu acho que também está subjacente, que é quem entra nestas provas, que são as segundas linhas,
sim,
vão entrar numa prova que o próprio treinador está a dizer que não é a principal prioridade. Portanto, mesmo nessa perspectiva para os jogadores que entram, não lhe está a dar, sim, aquela ideia de que, olha, estou a jogar com os melhores para este jogo.
Eu percebo a tua pergunta, mas não, eu não sou provavelmente a melhor pessoa para respondê-la, porque eu sou um gajo que concordo muito com comunicação transparente e abomino a comunicação que se pratica no desporto em Portugal e no futebol em Portugal. Eu tenho pouca pachorra para este... Há anos, é só ir procurar no Twitter, tenho 14 anos de Twitter, há anos que abomino os diretores de comunicação de quase todos os clubes, dos principais, Sporting incluído, seja eles que forem, que direções, detesto este tipo de comunicação e gosto da transparência, que é uma coisa que no futebol Se calhar chamem Manjinho. Eu lembro-me sempre, por exemplo, do. Já tive essas gestões muitas vezes com o Sporting Tático, e estou a dizer o Sporting Tático, que é uma pessoa que é aqui do Norte. Muitas vezes aqui a malta do Norte tem uma visão um bocadinho diferente da do Sul, como vocês sabem, é normal, estas rivalidades também têm muito, pesam muito. E ele, por exemplo, que é um fã acérrimo de discussão direta com o Porto, com os diretores de comunicação do Porto, e que ele até assume essa própria, assume, e com problemas para ele, porque também já foi perseguido. A verdade é que eu sinceramente eu concordo com esta transparência, Rodrigo. Acho que, mas eu não sou a melhor pessoa para dizer, se calhar, porque eu aqui se calhar estou a ser ingênuo, e por isso é que eu não trabalho no Sporting, nem sou diretor de comunicação, nem sou nada, nem nada que se pareça, nem quero ser. Mas a verdade é que eu aquela transparência não que é um bocadinho diferente da transparência quando às vezes os presidentes dizem que já fez o Varandas e até já fez o Bruno Carvalho discutir o segundo, o primeiro, pá, não, ao dizer sempre que vão lutar pelo título, pronto, esse lado. Eu acho que ele ali, e acho que também foi, extrapolaram um bocadinho as declarações, porque depois, isso primeiro saiu na capa de um jornal, mas depois tu lês a entrevista toda dele, ou as declarações, e ele, eu acho que percebe, embora eu esteja de acordo com o que tu dizes, e pode parecer um contrassenso, eu estar de acordo e ao mesmo tempo dizer que concordo com o que ele faz. Do ponto de vista da transparência, eu não vejo tu.
Não é o contrassenso,
porque certo,
pelo lado
claro.
Da transparência e não
certo,
da.
Certo, é um bocado por aí. E por isso é que eu percebo o que estás a dizer, e eu percebo essa lógica. Se calhar não precisávamos de vir cá para fora.
Mais do lado
não,
da estratégia.
Exatamente. Claro. E se calhar tens razão. E por isso é que eu. Por isso é que comecei logo por dizer que podia não ser o melhor para dar a resposta, porque eu ia pegar noutro ponto. E se calhar, assim, se ele não falasse, epá, nunca ia nada mal ao mundo, como já noutras vezes falou, coisas que não devia ter falado, quando se meteu a falar de finanças, como toda a gente se lembra, e obviamente aquilo era um erro estratégico, obviamente. E portanto, eu isso sim. Mas pronto, mas acho que isso não é um não problema, acho que estamos todos nós estamos conscientes que obviamente. Porque é um sentimento de quase todos nós, é que é. E principalmente os mais velhos, Rodrigo, acho eu que os mais velhos, os que durante muitos anos. Olhavam para as noites europeias, sem televisão, não é? Que só ouviam na rádio, como eu, como tu e como outras, pelo menos quem tem mais de 40 anos lembra-se perfeitamente do que era uma noite europeia. E uma noite europeia era uma coisa que era vivida com uma paixão que eu se calhar hoje em dia nunca mais conseguiremos viver daquela mesma paixão. Ou seja, porque era difícil, não é? Quem não se lembra, ou porque ouvíamos rádio, ou porque às vezes, de vez em quando, anunciava-se que provavelmente passava num canal qualquer, que até se apanhava no satélite e uma pessoa lá conseguia ver um jogo, sei lá, tipo um Real Madrid Sporting, que me lembro de acho que uma taça UEFA, que se apanhou numa Eurosport, ou na TVE, uma coisa qualquer, e apanhávamos aquilo, ou às vezes passávamos também na Eurosport.
Imagina o Dandy, que só sabia o resultado no dia seguinte no jornal,
é? Pá, sim, o Dandy recebia os resultados por pombo correio, esquece lá isso, isso não é.
Na RTL também, de vez em quando.
E na RTL, exatamente.
Deixa eu só dizer aqui.
Exatamente.
Diz ao Rodrigo sobre isto tudo. A culpa desta situação toda é só uma, é do Sporting não se ter apurado para a Champions, porque este discurso
claro.
Não ia ser na Champions, porque claro. Os golos são outros, e há a prioridade claro. Esportiva da Champions, obviamente, há a motivação normal, portanto, o Sporting, se hoje tivesse jogado com o Manchester United, o Amorim não tinha 5 ou 6 altas.
Tínhamos ganho.
Tínhamos ganho, bem, provavelmente tínhamos ganho com o frango do Onana. Mas pronto.
Exatamente, com mais facilidade, com dois golos do Biocras e um do Ullmann. Mas,
mas mesmo assim, repara que o Manchester, sem jogar nada, só perdeu 4-3 no Bayern, apesar de tudo,
verdade,
não é? Mas é engraçado essa. Eu percebo essa lógica que estás a dizer, que não é óbvio, mas é engraçado. A percepção é engraçada, não é?
É o valor por trás,
claro.
É também a montra que é jogar na Champions versus a Liga Europa, e que depois tem aquela situação de obviamente jogar à quinta, domingo ou segunda-feira, e portanto o Amorim é mais nisso. Porque se estivéssemos na Champions, nunca iria ouvir este discurso, porque eu nunca ouvi o
jogador. Garantidamente,
garantidamente mudava. E está e tudo.
E
estou de acordo com o Rodrigo, a estratégia, lá está, mudava a estratégia, obviamente, de comunicação, claramente. Mas eu concordo que se não se falasse, não, nunca ia mal nenhum. E deixa-me só terminar, também para não estar aqui a tomar mais tempo, só terminar que, obviamente, isto não há aqui euforia nenhuma, apesar deste bom início de campeonato, não deixa de ser de campeonato, de temporada.
Da época.
Vamos com 10 da época, não é? 4 vitórias, 1 empate, temos agora mais uma vitória com a Liga Europa, acho que. Provavelmente melhor, só se ganhássemos o jogo em Braga, que estava perfeitamente ao nosso alcance, como deu para perceber na altura, infelizmente não aconteceu, mas a verdade é que acho que há pelo menos aqui uma coisa que eu sinto, não há euforia nenhuma, não passam de jogos que ganhamos e conquistamos os 3 pontos e nada mais, mas a verdade é que há pelo menos aqui uma diferença que me parece clara em relação ao ano passado, e acho que isso já está à vista de toda a gente, é que nós pelo menos dá a sensação que há sempre. Sempre capacidade para, pelo menos, vencer os jogos e este.
Não sei se estás com corte, só falou.
É o Varela, sim.
Isto foi um anticlimax. O homem estava ali quase a dizer o que é que era e depois.
Estava lançadíssimo, foi.
E o Varela começava muito mal, porque foi o primeiro jogo das competições europeias pelo Sporting, foi o LASC. A verdade é que nós temos melhorado e muito a percepção do que eram os resultados do Sporting nos últimos anos em termos de competições europeias, e isso acaba por ser positivo, tal como há pouco disseste que já ganhamos na Alemanha, agora ganhamos na Áustria e provavelmente temos capacidade para fazer muito mais, e isso acho que são boas notícias. Agora, se a equipa, termino só com aquilo, acho que com isto que é óbvio que parece que a equipa poderia ser um bocadinho, falta-nos aqui algumas soluções para rodar como se calhar quereríamos, ou como até o próprio Ruben quereria, mas as segundas linhas também têm que dar da perna, quer dizer, alguns poderão não conseguir dar porque não têm qualidade, não sei, vamos ver, mas também tem que ser, nós não podemos dar estes 45 minutos que demos de avanço num jogo que, desculpem, mas continuo a dizer, não sei se o Sturm Graz cá em Portugal se qualificava para a Liga Europa, e portanto fizemos o que nos competia e ganhamos, e olha, e venha ao próximo jogo, que é já segunda-feira, e que esse é que é o que interessa, mais 3 pontos, que é o que nós precisamos.
Muito bem, deixa-me dizer que, entretanto, estou a fazer referência, porque tu fizeste referência a isso. Temos aí na audiência o João de Matos e o 3 Gerações, que eu acho deles também, portanto, um abraço também a eles. Estava aqui a ver a estatística de o Gyökeres, neste jogo, acaba por mais 6 faltas sofridas, mais 2 cartões sacados e mais um gol. Portanto, de facto, tem uma influência sempre tremenda no jogo. Vamos aqui ao nosso setor, Jornário Miguel. Castro Fernandes, Gandhi.
Espera, Nuno, desculpa, queria só antes de passares aqui ao Dandy, queria só dizer uma coisa. O Sporting não anunciou isto, mas as camisolas deste jogo estão a ser leiloadas no Match Worn Shirt, desde o EPT inicial, e um facto curioso é que não é apenas as camisolas de jogo, mas todas as camisolas de todos os jogadores, incluindo os jogadores de banco, estão disponíveis para...
Já vou para o link, se estiver disponível, já peguei o link também.
Pronto. Eu ponho, mas está todos os jogadores, incluindo os jogadores de banco.
Se puderes pôr o link em cima, deixa-me já agora cumprimentar a Daniela, que é para a Espírito, que está para ir buscar em casa. Olá, Daniela. Vamos já, Dandy.
Olá, Nuno. Olá a toda a gente. Estava já com saudades de uma coisa... De um Spaces destes, e vou entrar, já que estavam a brincar com os jogos europeus, realmente eu adoro os jogos europeus e foi o que me marcou mais sempre na minha vida, porque saía, eu estudava em Telheiras e saía do colégio ao meio-dia, ia para a porta do estádio para as quartas-feiras europeias, que os jogos eram à noite. E portanto
não estávamos a brincar, estávamos a vocês.
E portanto eu gosto, sou ao contrário dos outros, acho que eu ficava 10 vezes mais feliz em ganhar uma Liga Europa do que ganhar o campeonato. Mas pronto.
E vias os resultados do século, não era? No jornal do século,
não era? No século, exatamente. Mas pronto, estou muito feliz e estou muito feliz porque acho que nós acompanhávamos jogos europeus e o Sporting contra estas equipas jogava como nunca e perdia como sempre. E agora eu se calhar estou mais resultadista e prefiro, não me interessa se jogamos bem ou não, pronto, demos lá a primeira parte, como demos no último jogo, Mas ganhámos e acho que é importantíssimo nós ganharmos. E temos que bater nesta tecla que é, nós queremos o Sporting nas competições europeias, temos que ganhar jogos nas competições europeias. Nós não ficámos no pote 1 porque não temos tido bons resultados nas competições europeias. Nós, se estivéssemos na Liga dos Campeões, estávamos no pote 3 e mais um ano ou dois, se calhar estamos no pote 4 e depois queixamos-nos. Que temos jogos difíceis, todos os jogos para nós são difíceis, o que me interessa é ganhar. E portanto, este ano, eu não estou com euforias, mas estou com muita vontade de ver o Sporting. Este, infelizmente, não consegui ir, é o primeiro jogo da época que não vou. Fui aos 3 jogos em casa e aos 2 jogos fora, e está prometido que a próxima deslocação, que é a Faro, lá estarei com o nosso amigo Vasco Sormanho. E eu fico muito contente, além de que ganhámos uma equipa, e isto também é muito importante, porque eu sou uma pessoa muito caladinha durante os desaires dos nossos rivais, mas quando nós ganhamos, agora já posso dizer, nós ganhamos a uma equipa que empatou com o líder do campeonato austríaco, que ontem espetou 2 batatas na Luz. E eu fico também muito contente com isso, porque eu adoro que os Lampiões percam. E gosto de referir isso, não comento, é enquanto nós não jogarmos, porque a Basófia nunca dá resultado connosco. E, portanto, já caminhando para a segunda parte do que tu perguntarias, o que é que eu acho desta época, eu acho que estamos muito, muito centrados, muito, muito unidos, e eu acho que poderão vir aí coisas boas, e estou muito contente, e este ano vou acompanhar bastante o Sporting a muitos lados. Um grande abraço e saudações leoninas a todos.
Obrigado, Miguel. Deixem-me só aqui, parece que o João de Matos está com alguma dificuldade, também tem justo também o João. Vamos lá então. Mas vamos então, aqui uma volta rápida que falo de todas as pessoas que faltam, e depois, para fecharmos, quero ouvir só a vossa previsão agora para o próximo jogo. Passo já aqui então ao João de Matos. João, já foi citado?
Sim, peço imensa desculpa, mas sempre que me colocavas como speaker... O meu som saía e ia só dizer, porque eles não estão aqui, estou aqui com 3 gerações no carro, fomos ao jogo.
Um abraço a 3 gerações, é, não é?
E já foram os e agora foram buscar as malas aqui e vou levá-los, vou levá-los ao aeroporto da Viena e depois vou para casa, mas foi...
O Pedro Varela já esteve a falar de vocês os dois.
sim, senhor. Bem, enfim, só dizer que realmente demos uma primeira parte de avanço completamente incompreensível. A nossa postura na primeira parte acho que a sensação que se fica é que foi preciso mexer qualquer coisa ali no intervalo para começarmos a arrancar algumas jogadas como deve ser, e depois foi preciso meter os jogadores que têm jogado mais para consolidar e para sacarmos uma vitória. Foi pena ter sido assim, mas pronto. Em relação ao jogo, acho que é isso. E o Sturm Graz, sinceramente, é uma equipa fraca. Não tem nível para nós, mas... E vamos ver quem alva ao lado, vamos fazer um resultado muito melhor, na minha opinião. Quanto à experiência aqui, correu tudo muito bem. Tenho que dizer, muito bem organizado. Espera aí. Muito bem organizado.
E tal 3 gerações entrar no carro?
Sim, está. Não, ele está-me a pedir para abrir a mala, espera aí. Deixa eu só abrir. Espera aí.
Vasco, 3 gerações tem espaço aí na mala para a camisola de jogo. Já fazia muito isso.
Ele já disse aqui cobras e lagartos do... Yeah, não, porque é verdade, é assim, é pena que se consigam ter iniciativas destas, mas que os jogadores não se possam aproximar dos adeptos. E mais uma vez, a mesma coisa, não é? Enfim.
Epá, João, uma pergunta. O ambiente aí da malta que teve aí na bancada, como é que foi?
Teve bom, malta toda animada, foi bom que acabou por se conseguir fazer o ponto de encontro, provavelmente não foi por causa do Sporting, foi mesmo por causa das autoridades aqui, houve ali uma outra situação com a polícia, mas nada de especial, que eles quiseram fazer uma caixa para nos levarem para o estádio e acabaram por fazer, De resto, o ambiente muito bom.
Mas João, e a pirotecnia? Foi lançada alguma coisa para
o relvado? Não, para o relvado não, para o relvado não.
Ah, isso é que era importante por causa
da... Não. Não foi lançado nada para o relvado e acho que nesse aspecto não há nada que se possa falar.
Muito bem, perfeito. Interessante, aproveitando a dica aí de outras gerações. É porque me mesmo à cabeça, não é? Também nada. O Vasco vai escolher isso, mas já o Ingo para as camisas ao adjunto, que eu estava agora aqui a ver e não parece ser um dos verdadeiros, mas vamos ver. Mas pronto. Um grande abraço para as gerações e um grande abraço também a ti, João. Muito bem. João Vicente, João, passo a bola a ti. Será o último a falar do jogo de hoje e depois vou, em 5 minutos, fazer aqui uma ronda para os nossos oradores, já fechamos agora as pilhas para saber as expectativas para o próximo jogo do Sporting. João, boa noite, saudações leoninas.
Obrigado, Nuno, boa noite, saudações leoninas a todos. Eu não consegui ouvir o Space de todos porque estava a moderar o Space do Universo, mas sobre o jogo, aquilo que eu vi é que foi claramente um Sporting em poupanças. Aliás, fizemos 4 alterações, sendo que o Paulinho não jogou no último jogo com o Moreirense, mas será um titular, portanto poderemos só dizer que fez aqui 3 alterações, mas são 3 alterações que eu não consigo perceber. Não percebo porque é que o Jenny Catamo não é titular num jogo em casa para o campeonato, uma equipa que o Sporting haverá de conhecer melhor, diria eu, para jogar o Ricardo Gaio, num jogo onde se perspectivava que o Sporting tipo passasse, diria, 90% do jogo no meio campo adversário, e onde o Jenny é obviamente mais ofensivo do que o Ricardo Gaio, para depois irmos à Áustria jogar com ele. Não percebo aqui a ideia.
Oh, João, se quiser, eu posso dizer: o Sporting joga sempre com um ala mais ofensivo e outro que dá.
Tu podes tudo, Castro. Tu podes tudo.
Quando joga o Nuno Santos, ele opta por ter o Gaio. Quando joga o Jenny, ele opta por ter o Reis. Só numa situação de desvantagem, como ocorreu hoje, é que o Ruben Amorim arrisca a ter dois extremos, ou dois alas, melhor dizendo. Mais ofensivos, que foi o caso de entrar o Nuno Santos, e ainda ficou lá o Jenny durante alguns minutos. A lógica do Ruben Amorim é esta: um ala mais ofensivo de um lado, um ala que equilibre mais a equipa do outro, até porque quando, por exemplo, joga o Nuno Santos e eles atacam pelo outro lado, nós defendemos em 4-4-2, neste jogo foi exatamente o contrário. Quando eles atacavam muito pela esquerda, havia a subida do Jenny e o Sporting fechava com a linha de 4.
Mas, Castro, ajuda-me se eu estiver enganado, mas já chegou a acontecer esta época nós estarmos a jogar com o Gaio e com o Mateus Reis?
Só se forem a uma questão muito específica e já a gerir uma vantagem de jogo. Não estou a ver numa situação, ou seja, em desvantagem nunca tivemos, só foi hoje, não é? A primeira vez que tivemos em desvantagem, ainda bem. Mas numa situação de nulo, portanto, ou um empate, o Sporting nessa situação acho que nunca jogou. Acho que só aconteceu se tipo, o Sporting a ganhar e a defender, a gerir um bocado o resultado na ponta final e ter ocorrido isso. Mas, pá, não tenho assim essa memória, mas acho okay. Que só nesse caso, ok?
Pronto, eu tinha essa ideia, no entanto, acho que, e aliás, pegando nas palavras do Rubén Amorim, se a ideia era nós termos uma posse de bola, e uma posse de bola, diria aqui, é uma posse de bola eficaz, não é? Não é andar a fazer os passos para trás e para o meio campo, e por causa disso é que ele quis lançar o Bragança, foi a justificação dele, acho que fazia mais sentido nós então jogarmos mais por aí, ainda para mais, para não estarmos a ir arriscar contra a Áustria, esta é a minha opinião. O Trincão teve aqui uma oportunidade e acho que foi claramente desaproveitada. Aliás, o Trincão foi o jogador menos desta equipa do Sporting, à semelhança daquilo que vinha fazendo o outro extremo, que é o Marcos Edwards, que voltou a entrar e também não acrescentou nada ao jogo. São dois jogadores que estão claramente em baixo de forma. O Fresneda teve ali dois lances que podia ter comprometido a equipa, mas também é devido à idade, não é? Estamos a falar de um jogador com 18 anos, claramente ainda não conta para Rubén Amorim, pelo menos para jogar a titular, e isso tem-se visto pelas apostas, quer no Jenny, quer no Ricardo Gaio. E, por fim, tiveram que entrar as armas, diria as armas-chave, seja o Nuno Santos, seja o Pote, ter que ficar com o Guiocres o jogo todo, a cansar-se para isto. E em suma foi isto, não é? Eu acho que o jogo resumido foi um menos mal, porque acho que esta equipa do Sporting, independentemente da equipa que entrasse hoje, tínhamos mais qualidade para jogar. Era um jogo muito difícil. Nós sabemos que as equipas da Europa Central e da Europa do Norte também, mas neste caso da Europa Central, que é aquilo que nos interessa, são equipas muito combativas, não eram relevado no seu melhor, mas o Sporting tinha mais do que qualidade para superar, e acho que foi um menos mal, e mais uma vez tivemos que ir atrás do prejuízo, mas... Eu, pelo menos, gosto de pensar que nem que o Sporting ganhe por 6-0, é preferível sempre ganhar do que, como alguém aí dizia, jogar como nunca e perder como sempre, não é?
Muito bem. Entretanto, relativamente às camisolas deste jogo, para variar, está a do Gyökeres com a licitação mais alta, 327€ neste momento, seguida do Ullman com 275€. Quem não quiser gastar dinheiro pode comprar de jogar e que não foi usada por 89€. Tá bom. Muito bem. Vamos para terminar, e será 5 minutos no máximo, aqui uma ronda rápida, começando já aqui para o João, e vou dar aqui a volta inversa. João, próximo jogo, Sporting Rio Ave, segunda-feira, 8:15 da noite. Rio Ave, que deixem-me confirmar só, Rio Ave tem 12º, Aldas Channel, exatamente, é 12º, com uma vitória e dois empates e duas derrotas, sendo que teve agora o último jogo, um empate com o Famalicão em casa, empatou também com o Casa Pia antes. O jogo é Alvalade. Prognósticos para o jogo, rapidamente.
Bom, eu diria que o Sporting, independentemente do resultado que fizer, tem que ser um resultado vitorioso, porque a equipa está a jogar em casa, a aposta foi feita para sermos campeões, aliás, o Rúben Amorim já tem dado essa ideia, tem deixado um pouco aquela retórica do jogo a jogo para afirmar claramente que o Sporting é campeão, portanto, este é mais um jogo para ganhar, era aquilo que faltava. Deixa-me só concluir dizendo que nós apenas na 13ª jornada diante do Vitória, é que vamos ter um jogo abaixo das 8 da noite. E este jogo vai ser uma segunda-feira, depois vamos ter o Farense no sábado e o Arouca no domingo a seguir, e pelo meio ainda há o jogo do Atalanta, mas isso são horários que nós não conseguimos controlar. Eu diria que os jogos têm os horários sorteados, pelo menos era assim que devia de ser. O Sporting tem muito azar porque tem a maior parte dos jogos todos a partir das 8 da noite. Meus amigos, boa noite, saudações leoninas a todos.
Um abraço. É verdade, só no seguimento do que o João está a dizer, jogamos de facto com o Rio Ave segunda às 8:15, depois com o Farense sábado dia 30 às 8:30, Atalanta, Arouca às 8:30 da noite, do dia 8 ao 10, depois Liga Europa, depois Boa Vista às 8:15, Farense às 8:15, Estrada Amadora às 8:30.
Dentro do 8:30 do Vitória, até a 14ª jornada, é assim.
É isso, muito bem. Ivo, prognósticos, 20 segundos, prognósticos para o jogo de segunda-feira.
Eu? Contra o Rio Ave, não acho que vá ser um jogo fácil. Normalmente contra o Rio Ave, eles com este treinador, o Luís Ferreira, eles até contra nós e contra os rivais, eles tendem a vender cara à derrota. Nós lembro-me que ano passado ganhámos 1-0 em casa deles, o Benfica também 1-0. Eles também perderam, aliás, eles perderam muito jogo contra os rivais por 1-0, eles vendem cara à derrota. Pois não estou a ver um jogo fácil, mas acho que...
Mas vocês é em casa, jogo em casa, atenção.
Sim, jogo em casa, e mesmo, por exemplo, eu estava aqui agora a lembrar-me, eles também tinham perdido 1-0 no Dragão, também vendem... Lá está, eles te vendem cara à derrota, eles são organizados, pá, não são uma equipa que meta muito perigo, mas se o Sporting facilitar, pode ser um jogo complicado, depois lá, quando chegar aos 70, 80 minutos. Mas acredito que uma vitória por 2-0, acho que fica bem.
Ok, passando ao Dani, mas dizendo então que nos últimos 5 jogos do Sporting em casa com o Rio Ave, temos 4 vitórias e 1 empate, sendo que, aliás, os últimos, não em casa, mas os últimos confrontos diretos com o Rio Ave, 4 vitórias e 1 empate, sendo o último jogo foi em fevereiro deste ano, ganhámos para 1-0, depois ganhámos para 2-0, no anterior, 3-0 em casa, 2-0 fora, e a última vez que não ganhámos foi em 21, em casa, 1 igual, precisamente, 1 igual. Estava aqui a ver a equipa, de facto, o Sporting mudou muito. Dani, 10 segundos, prognóstico, Sporting 9.
Vamos ganhar, entramos em todos os jogos.
Não, e se eu ganhar, sei o que sim, quer saber por quantos?
3-1.
Está feito, 3-1. Vasco?
É um jogo que temos que vencer, obrigatório, como todos os outros que têm que ser para sermos campeões, não podemos vacilar com o Rio Ave. Eu acho que vai ser muito importante não sofrer golos, por isso 3-0.
Eu estou a perguntar porque isto está gravado e depois vamos ouvir. Uma semana começamos a apostar em resultados e em amarelos com o Guilherme está aqui.
Apostas eu não faço.
Pedro Miguel.
A vitória do Sporting, um resultado que me parece atingível, 3-0.
Boa, otimismo, gosto disso.
Pá, a vitória do Sporting também por acaso estava a apostar nos 3-0.
Também eu, 3-0, também é a minha aposta. Roquete.
A vitória do Sporting 1-0 com gol de Gonçalo Inácio em lance de bola parada.
Calcanhar. Castro.
Olha, a vitória do Sporting, não sei quanto por quantos, mas eu acho que o Paulinho vai marcar, vai mostrar os dentes outra vez. Não é um adversário fácil para outras pessoas, apesar deste ano ter mais dificuldades, porque obviamente o Rio Ave não pode inscrever jogadores. Tem um bom treinador que sabe taticamente maniatar também os adversários, mas eu acho que o Sporting acabará por vencer. Mas só queria aqui deixar uma nota: a UEFA, quando é para escolher os campos portugueses e quando clubes mais pequenos de Portugal vão às competições europeias, às vezes até que têm que jogar fora porque não há condições no estádio, e permitir um relevado destes.
Foda-se, um batatal, João, um batatal.
A UEFA é um batatal, é um relevado.
Estávamos a jogar na Madeira, no estádio dos Barreiros, e ninguém nos avisou.
Jogar naquilo. E portanto, aqui uma nota negativa para a UEFA, porque quando os clubes portugueses às vezes não podem jogar porque não há condições no estádio ou falta uma bancada ou não sei o quê, mas deixam jogar na segunda competição. Isto nem é a Conference League, é a segunda competição da UEFA, deixam jogar um relevado destes, eu acho lamentável.
Estávamos a jogar no estádio dos Barreiros, ninguém avisou.
É verdade. Eu aqui em relação à bancada, estás a ir aí, Pedro? Pedro Varela?
Adormeceu, pá.
Já foi dormir, já está a dormir.
Pronto, não ia perguntar ao Varela só para explicar por alto a exposição que surgiu entretanto do campeonato do futsal, que está a correr aí para os grandes sucessos internos. O Sporting também já fez o comunicado e o próprio jogador também.
Eu lembro-me disso, ó Nuno.
Pronto, mas é importante porque
ainda não é... A noite estava tão boa, o Sporting...
Porque já estou a falar, estou aqui a falar nos comentários, que parece quase como se o jogador tivesse tomado alguma coisa para aumentar o rendimento. Não é esse o caso, vão ver os comunicados, vão perceber o que é que se passa. Antes de dizerem baboseiras,
não foi para aumentar, mas é pá, com a experiência dele, ele vir dizer que não procurou um técnico especialista para ser aconselhado, não esperava isso de um gajo com aquela experiência.
O erro está lá e as consequências
estão lá e são dele, e ele é que sai penalizado, e ele é que. Mas quer dizer.
E o Sporting também
sai penalizado. É claro, a imagem, mas quer dizer, é pá, com esta experiência não se entende como é que ele toma aquilo à revelia, pá, não se entende, sinceramente.
É óbvio, mas quando eu digo baboseiras é porque estou a ler várias mentiras. Que não sabem o que é que estão a falar.
Mas é das baboseiras que o pessoal que está a dizer é dos rivais. Se fores reparar
assim.
Os índios do outro lado têm pelo menos 5 ou 6 castigados. Os gajos do norte, tiveram ali a questão do ciclismo, por isso, também não podem falar muito. Quer dizer, agora os índios falarem,
os do norte não é só o ciclismo, né? Se é só cada vez que há doping, estão todos ilusionados. Mas pronto, vamos lá. Muito bem, o bancada não está por aí, Sporting 116, entretanto também vão lançar também o pós-jogo no Patreon. Agradecemos a todos, foi o primeiro jogo que fizemos esta temporada, em princípio, eu digo sempre isto, se calhar voltamos a segunda-feira, mas logo se vê.
Se voltamos com a feira ou não.
Se são de guia ou quiser. Está feito. Caros amigos, está aí em cima o link também de tantas camisolas. Um abraço a todos e saudações juninas e obrigado pela vossa presença mais uma vez.
Toca a vida.
Boa noite. Um
abraço a todos.
This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today.